É nosso convidado a esta hora o Ministro da Saúde. Um ano e oito meses depois de ter assumido o cargo, Adalberto Campos Fernandes está no centro de um fogo cruzado. Envolvido nos últimos dias na polémica de Pedrógão Grande, tem em mãos ultimatos e ameaças de greve de enfermeiros, médicos e farmacêuticos hospitalares. Até agora conseguiu suspender os protestos com a promessa de diálogo. Senhor Ministro, boa tarde. É conhecido pela sua capacidade de trabalho, mas tudo isto quer dizer que este ano não vai mesmo conseguir descansar nas férias?
Não, não quer dizer isso. Aliás, a qualidade do trabalho depende muito de algumas pausas que são necessárias fazer e quando fazê-las naturalmente dentro de dias. Mas permita-me que faça um breve comentário à sua introdução. A conflitualidade social ou política ou laboral faz parte dos processos democráticos e de governação. É importante, no entanto, dizer que nestes quase dois anos de atividade governativa, nós temos tido, mesmo na saúde, um clima de paz social que é relevante. E temos tido, ou temos sabido lidar, com aquilo que é a divergência e a reivindicação num quadro de responsabilidade pública e de servir o interesse público. Falou aí, na sua introdução, de dois casos, um dos quais motivou a greve, que foram os técnicos de diagnóstica e terapêutica, outro não chegou a motivar a greve, teve apenas um anúncio que foi dos farmacêuticos hospitalares. Pois bem, são dois casos que estão encerrados. Após 16 anos de arrastamento e de indecisão, nós, naturalmente, resistindo à pressão de negociar com facilidade, discutindo e analisando com os representantes dos profissionais, fechámos um bom acordo com os farmacêuticos hospitalares e fechámos um bom acordo com os técnicos de diagnóstica e terapêutica.
E com os enfermeiros? Os enfermeiros suspenderam ontem a greve e os enfermeiros especialistas também. Como é que estão as negociações? Eles dão um prazo até ao final de agosto?
O prazo é aquele que tiver que ser e, naturalmente, que resultará do processo negocial. E, mais uma vez, eu não me canso de repetir daquilo que for a obrigação do Governo de responder pelo interesse geral e pelo interesse público. Mas é de saudar que houve ontem uma reunião muito positiva, que abriu uma agenda negocial com dois dos sindicatos que representam o setor, e em que, de facto, este protesto, que era um protesto muito atípico, muito desconforme com as regras éticas e deontológicas, aliás reconhecido recentemente pela própria Procuradoria-Geral da República, que foi suspenso e que se entrou naquilo que eu considero que é o mais importante, que é assumir as divergências à mesa de uma negociação, falando, dizendo o Governo até onde pode ir. Naturalmente o Governo não pode satisfazer o pleno das reivindicações dos grupos profissionais, mas pode efetivamente ceder em muitos pontos, como tem feito prova disso, e sente também, e sentimos agora isso, esse clima, que com os enfermeiros, que há um ambiente de negociação responsável, saudável, que naturalmente terá pontos mais positivos ou menos positivos, que haverá alguma contestação no percurso, mas é assim que se constrói a democracia, é o Governo negociar, dialogar, salvaguardar o interesse dos 10 milhões de portugueses que serve e ser capaz de perceber as expectativas que, em grande parte das vezes, são legítimas dos profissionais.
Mas vai ser possível pagar o trabalho diferenciado dos enfermeiros especialistas?
Não, é impossível responder-lhe, repare, é impossível responder porque o que está em cima da mesa é um conjunto enorme de processo de negociação. E naturalmente, quando chegarmos ao final de setembro, nós teremos aspectos em que as propostas dos enfermeiros fizeram total vencimento, outras, as do Governo, fizeram totalmente vencimento. Uma negociação é um resultado de um compromisso. O mais importante para sinalizar é que hoje há abertura dos profissionais, dos enfermeiros, há abertura do Governo para, à volta da mesa, discutir tudo aquilo que há para discutir e ver até onde cada uma das partes pode ir.
Ainda há uma ameaça de greve por parte dos médicos, que também deram um prazo até ao final de agosto e início de setembro.
Haverá sempre, mas é preciso sinalizar e desdramatizar este aspecto. No dia em que os sindicatos deixarem de fazer ameaças de greve aos governos, perdem a sua utilidade e o seu sentido. Os sindicatos usam aquilo que é persuasão pública, aquilo que é, às vezes, até num tom mais ameaçador, usam esse tipo de linguagem como um instrumento da sua pressão e da sua ação junto dos poderes públicos e dos poderes políticos para ganharem vantagem no processo negocial. Não há sobre isso nenhum drama. Nós iremos também com os médicos fazer o que temos feito com os outros grupos profissionais, negociar nos termos em que se cruzam bem o interesse público, o interesse dos 10 milhões de portugueses, com aquilo que é a expectativa e a vontade do grupo tão importante como é o grupo profissional dos médicos.
Uma das queixas recentes prende-se com a falta de concursos para a colocação de médicos que acabaram a especialidade há pouco tempo, passaram 3 meses. Continua a haver falta de médicos, seja no interior, nos centros de saúde ou em alguns hospitais. Há pessoas que esperam meses por um exame e, no entanto, ainda não há concurso aberto para a colocação destes especialistas. Quando é que esse concurso irá ser aberto?
Foi com este governo que, o ano passado, os concursos que habitualmente se realizavam em novembro, dezembro, passaram a ser realizados em junho, julho. Este ano, porque houve a necessidade de abrir um concurso prévio para mobilidade de profissionais, o concurso de ingresso dos médicos de família, que estão no sistema, que terminaram a sua especialidade, está um pouco atrasado e contamos nos próximos dias poder lançá-lo. Mas é preciso dizer que entre o dia 2 e novembro de 2015, o SNS tem mais 4 mil profissionais. E muitos desses são médicos. Portanto, nós estamos a fazer o nosso trabalho, contrataremos e recrutaremos todos os médicos que forem sendo formados. Infelizmente, em algumas especialidades, não em muitas, nós temos carências que estão bem identificadas, mas os portugueses sabem bem que hoje há mais cobertura por médico de família, centenas de milhares de cidadãos passaram a ter médico de família, temos mais médicos, mesmo nos hospitais do interior e naqueles que habitualmente são mais carenciados, aprovámos um regime de incentivos que está a resultar, reentraram no sistema cerca de 150 médicos que estavam fora do SNS, temos cerca de 300 aposentados que reentraram no sistema e que estão a trabalhar. Estamos a meio de um caminho, não estamos satisfeitos, estamos empenhados em fazer o nosso trabalho, mas comparar o dia de hoje com 2 anos atrás ou 3 anos atrás, não deixa dúvida nenhuma de que o esforço está a ser prosseguido e que a nossa estratégia de recrutar e de fazer ter no Sistema Nacional de Saúde e no SNS o maior número de médicos possível está a ser aplicado.
Apesar disso tudo, ainda há cerca de 800 mil portugueses sem médico de família, não é?
Há 3 anos atrás haviam 1,5 milhões de portugueses sem médico de família. O objetivo é chegar ao final da legislatura, conjugando aquilo que é a capacidade do sistema formar por ano cerca de 350 a 400 jovens médicos especialistas e, felizmente, as aposentações serem inferiores a 200, que esse salto positivo permita que, no final da legislatura, nós estejamos dentro de uma cobertura plena.
Mas como é que isto se justifica? Há tantos médicos a entrar, continuam a faltar médicos de família, há muita gente ainda a emigrar.
Não vale a pena. A imigração diminuiu nos últimos 2 anos e a ida para o setor privado também estabilizou. É preciso ver que houve um efeito que ainda está a ser sentido, que foi o efeito, no final da década de 80, princípio de 90, ter sido implementado um número de cláusulas muito restrito. E os médicos que têm hoje mais de 55 anos, há nessa zona etária uma falta de médicos que resulta da restrição muito forte que foi feita em números cláusulas nesse período. Nós contamos, pelas projeções que temos, que a partir de 2020-21 essa situação estará totalmente resolvida porque esse efeito demográfico estará também ultrapassado. E é preciso dizer que nós temos, naquilo que é o quadro da mobilidade dos profissionais, vivemos num espaço europeu, num espaço aberto, e de que a vontade individual de um médico ir trabalhar para o Reino Unido ou para a Espanha ou para a Alemanha é uma vontade que não pode ser nem deve ser coartada pelos governos. O que é preciso é garantir que Portugal, no SNS, tem as dotações necessárias de médicos. A partir daí, são opções individuais de cada um.
Mas
e nós não devemos ter.
Ainda não tem, não é?
Mas estamos muito melhor do que estávamos há 2 anos atrás e eu espero que quando o SNS em 2019 fizer 40 anos possamos estar aqui a conversar novamente e a ver que em 2019 estaremos ainda melhor que em 2017, como em 2017 estamos melhor que em 2015.
Uhum. Falou que agora, ainda no mês de julho, vai abrir o concurso para a colocação de médicos de família e as restantes especialidades também vão ter um...
Os concursos normalmente são sequenciais. Neste momento vai depender um pouco do período de férias, mas a ACCS está a preparar o lançamento desses concursos. Nós contamos que até ao início de outubro todos esses processos estejam resolvidos e, portanto, descontando este período, que é um período difícil de férias em agosto, com muitas ausências, não prejudicar também os candidatos, mas que nós possamos ter, de facto, no início de outubro, todos os médicos colocados.
E continuam a faltar médicos no interior e nas zonas carenciadas? Continua a não haver forma de atrair médicos para essas zonas?
Nós temos hoje mais médicos no interior e nas zonas carenciadas. Não são o número que gostaríamos de ter, mas temos mais. Em todos os hospitais há mais médicos, isso é comprovável. Naturalmente que o problema português não é exclusivamente um problema nacional, é um problema que se repete noutros países, a dificuldade de fazer deslocar dos meios mais centrais, onde se centralizam os hospitais com maior complexidade e maior dimensão, é um problema europeu. Nós estamos a procurar introduzir medidas como foi o despacho dos incentivos com mais de 40% de remuneração, com mais férias, que está a ter algum sucesso. Nós, neste momento, temos quase 100 médicos colocados ao abrigo desse despacho de incentivos e estamos abertos a aprofundar e aprimorar esse despacho ou essa legislação para introduzir ainda mecanismos adicionais e mais mobilizadores.
É
evidente
que
os hospitais, no interior, os hospitais precisam de ter projetos mobilizadores para atrair esses jovens, projetos de carreira, internatos, tecnologia mais diferenciada, mas a competição entre um hospital de uma cidade do interior e Lisboa e Porto será sempre uma competição desfavorável ao interior. Portanto, projetos profissionais que tornem mais atrativo num país que, apesar de tudo, é um país relativamente pequeno, onde a deslocação entre Lisboa e Évora se faz com grande facilidade, ou até com o Algarve, nós temos que criar condições de atratividade que, por exemplo, o novo Hospital Central de Évora vai ajudar a fazer, que, naturalmente, o reequipamento e o reinvestimento tecnológico desses hospitais também vai permitir. Faço-lhe notar que também está a ser preparado, e há muitos anos que tal não acontecia, a abertura de concursos para assistentes graduados sénior e para consultores. Isto é importante porquê? Porque permite ter mais formadores, mais médicos qualificados, reconhecidamente qualificados, para enquadrar a formação médica de jovens internos e também fazê-lo nos hospitais do interior.
E, portanto, poderá haver mais hospitais com a idoneidade.
Exatamente.
Para receberem internos para serem formados.
A batalha é recuperar algumas idoneidades que estão comprometidas ou que estão parciais. Isso significa, foi um acordo que foi um dos pontos que está acordado com os sindicatos, que nós até setembro lançaremos um concurso para cerca de 200 assistentes graduados sénior e também consultores. E isto é também um sinal da aposta na valorização do capital humano, na valorização não apenas da quantidade, mas da qualidade do capital humano que nós temos no SNS.
E admite mais incentivos para levar mais médicos para o interior?
Admitimos, nós não temos uma ideia nem arrogante, nem autocrática, de que as soluções que desenhamos em cada momento são definitivamente as melhores. Em matéria de fixação de médicos no interior e de incentivos, avançámos, progredimos, mas estamos abertos a encontrar mecanismos de natureza legal que possam dar um avanço ou que possam significar uma capacidade de atrair mais médicos para o interior e, naturalmente, que o faremos ouvindo quer a Ordem dos Médicos, quer os sindicatos,
portanto,
quer outras
instituições. Ainda não está definida, é uma situação.
Não, existe neste momento um enquadramento legal, é este que temos e que está a funcionar, como lhe digo, já temos cerca de 100 médicos colocados ao abrigo deste regime de incentivos, mas admitimos que para 2018 ainda tínhamos que fazer mais alguma coisa para que essa mobilidade de médicos seja mais efetiva.
Uhum. O facto dos hospitais públicos não poderem abrir vagas no quadro também está a fazer com que as urgências estejam cada vez mais diminuídas, ou os médicos que fazem urgências, porque os médicos estão bastante envelhecidos, não é? Mais de 50 anos não são obrigados a fazer urgência à noite, mais de 55 não são obrigados de todo. Não seria importante abrir essas vagas para permitir que se rejuvenescesse o capital médico?
Mas isso é um... Eu diria que é uma afirmação que, se me permite, não corresponde à verdade.
Mas as equipas
são cada
vez mais...
Os hospitais não estão inibidos de fazer nenhum contrato. Todas as propostas de contratação de médicos que, por exemplo, ao longo deste primeiro semestre foram feitas, eu tenho conhecimento que foram despachadas favoravelmente, tanto pela ACSS como pela Secretaria de Estado, e isso é comprovável. Estamos a falar de centenas de médicos que foram contratados durante o primeiro semestre deste ano. Portanto, não há nenhuma contingentação, não há nenhuma limitação. Outra coisa é aquilo que disse sobre o envelhecimento da pletora médica. E eu disse-lhe há pouco que, fruto dos números clausos excessivos, nós temos um problema de falta de recursos entre os 55 e os 65, sobretudo falta de recursos disponíveis para fazer serviço de urgência. Esta situação resolve-se com o rejuvenescimento, com a entrada dos médicos mais jovens, o que está a acontecer agora. E, como lhe disse também, por 2020-2021, essa substituição geracional estará assegurada e, portanto, nós teremos condições para que as equipas de urgência estejam asseguradas com número e qualidade de médicos suficiente e, neste momento, temos um período de transição que temos que gerir e temos que rapidamente fazer ultrapassar esta dificuldade da geração e dos médicos mais velhos e, portanto, substituí-los com médicos mais jovens.
Tanto o descongelamento de carreiras como os aumentos salariais dependem, obviamente, de mais dinheiro. Está nesta altura ou está a pensar negociar um reforço do orçamento da saúde no próximo orçamento de
Estado? Comecemos pelo aspecto das carreiras. É uma matéria que não é da responsabilidade exclusiva de nenhum ministério nem nenhum programa setorial. É uma matéria do governo que está centralizada no Ministério das Finanças e, portanto, que será tomada a partir de setembro ou outubro no contexto das iniciativas do governo, naturalmente sob a liderança do Ministério das Finanças e das suas secretarias de Estado. Portanto, é uma matéria que a seu tempo, a saúde também, naturalmente, entrará nessa discussão. Quanto à questão do reforço orçamental, nós tivemos em 2016 mais orçamento do que tinha havido em 2015, nós tivemos em 2017 mais orçamento do que tivemos em 2016 e vamos ter mais orçamento em 2018 do que em 2017.
Desde janeiro que os hospitais estão impedidos de passar cheques de cirurgia para o setor convencionado, a menos que não haja mesmo vaga no setor público. De que forma é que isto se refletiu ao nível das listas de espera para cirurgia?
Os hospitais estão a cumprir aquilo que é o regulamento do SIGIC e, naturalmente, que passado o tempo de resposta necessário para que o doente seja operado, o cheque tem que sair, ou o vale tem que sair, chamemos de assim.
E portanto, continua a sair ou tem havido essa capacidade do setor público absorver esses doentes que estão
a esperar? Nós hoje, no primeiro semestre de 2017, temos muito mais doentes operados do que tivemos no ano anterior. Agora, repare uma coisa, nós não podemos ter um discurso ambíguo sobre esta matéria. Nós queremos fazer todos um esforço para que o SNS seja mais eficiente, internalize, responda mais pelas suas obrigações perante os cidadãos. E aquilo que os hospitais têm que fazer é verificar se podem ou não responder à sua própria procura cirúrgica
ou até a
outros hospitais em termos de afiliação, em termos, digamos, de cooperação entre os hospitais. Não sendo possível, naturalmente, que o doente tenha direito a ser operado no setor convencionado de acordo com as regras e com o regulamento do SIGIC, são essas orientações políticas. Os resultados mostram um crescimento importante da atividade cirúrgica, nomeadamente a cirurgia ambulatório. O relatório do acesso irá ser entregue na Assembleia da República até ao final deste mês e comprova que 2016 foi um bom ano, foi um ano em que houve mais atividade, melhor desempenho assistencial do SNS e 17 está a confirmar que está a ser melhor que 16.
20 mil doentes até o ano passado eram habitualmente operados no setor convencionado. Este ano esse número baixou?
Não tenho a informação exata, porque estamos a meio do ano, mas admito que não tenha baixado e que, porque nós estamos a operar mais doentes, admito que essa atividade cirúrgica seja maior dentro do SNS e que também possa ser maior no setor convencionado. Mas, como lhe digo, neste momento, ao dia de hoje, não tenho dados de 2017, tenho os de 2016.
E 2016 o número de doentes à espera diminuiu?
O número de doentes operados aumentou muito. E o número de doentes chamados às primeiras consultas aumentou muito. Quando aumenta o acesso, naturalmente o que pode acontecer é que as listas de espera aumentam um pouco. Porquê? Porque fez mais primeiras consultas. Há uma maneira perversa de não ter listas de espera cirúrgicas, que é não fazer primeiras consultas. Barrando o acesso às primeiras consultas, garante-lhe que tem muito menos listas de espera do que se abrir as primeiras consultas.
Mas o programa de incentivos à atividade cirúrgica no SNS permite que, ao fim de 3 meses à espera, o doente seja transferido para um outro hospital. Eu estive a ver, não há obviamente dados a nível nacional, mas há dados de centros hospitalares e, por exemplo, no pediátrico Dona Estefânia, há uma espera de 279 dias para ortopedia, 262 para cirurgia, em Santa Marta espera-se 267 dias por uma cirurgia vascular e em São José 365 por uma cirurgia geral. Quer dizer que estes prazos dos 3 meses não estão a ser cumpridos.
Naturalmente que se for analisar cada um dos 45, 50 centros hospitalares, encontrará alguns, como aqueles que referiu, onde alguns prazos não estão a ser cumpridos e encontrará outros onde estão a ser cumpridos. Nós não ficamos satisfeitos com aqueles que não estão a trabalhar bem e a responder pela sua obrigação. Temos que olhar primeiro para o nível nacional e agora, como lhe disse, o relatório do acesso irá ser publicado, de 2016, e temos que, naquilo que é a monitorização regular, que é feita pela ACSS dos Unidos Hospitais, procurar perceber porque é que alguns desempenham bem e outros estão com dificuldades como esse que referiu. É um processo complexo, difícil, tem que ver muitas vezes com a própria organização dos hospitais, com a dotação de recursos que têm, e por isso nós defendemos defendemos muito a afiliação e a partilha, a gestão partilhada de recursos, porque se um hospital não pode responder a esse doente, deve colocá-lo ou num outro hospital público ou naturalmente enviá-lo para o setor convencionado. Uhum.
Temos obrigatoriamente de falar da situação de Pedrógão Grande. A Associação de Familiares e Amigos das Vítimas denunciou esta semana que há pessoas que, para terem apoio psicológico, precisam de pagar taxas moderadoras. Isto é assim? É um erro? Bom, o que é que se está a passar, Sr. Ministro?
Nós, o Secretário de Estado da Junta e da Saúde tomou a iniciativa de fazer uma proposta para que a dispensa de taxas fosse efetiva. Portanto, como se sabe, a mudança da lei não é instantânea, porque há regras que se aplicam aos dados cidadãos e, portanto, esse assunto está neste momento a ser acolhido. Mas eu queria, a esse propósito, fazer aqui uma nota de reconhecimento ao trabalho que a equipa, coordenada pela doutora Ana Araújo, de Saúde Mental, do Centro Hospital Universitário de Coimbra, tem feito naquela região. Um trabalho notável de apoio às famílias das vítimas, às populações, às comunidades, um trabalho que tem sido reconhecido pelos autarcas e o qual está bem documentado através de relatórios que são feitos semanalmente sobre a atividade de proximidade e de apoio às comunidades. Nós tudo faremos para melhorar e para aquelas deficiências que possam ser identificadas sejam corrigidas. No próximo dia de agosto vai ser reforçado em toda aquela região afetada o corpo de psicólogos que vão trabalhar no âmbito da equipa de saúde mental. A disponibilidade do Governo nessa matéria é total, as equipas têm feito um esforço enorme que é reconhecido pelas populações e pelas autarquias, mas qualquer necessidade adicional nós acolhê-la-emos e naturalmente que iremos, se ela for possível de executar, executá-la muito rapidamente.
E as pessoas que pagaram taxa moderadora vão ter essa taxa devolvida? Essa situação vai ser
resolvida? Se forem, naturalmente, se for caso disso, isso é uma matéria que tem que ser analisada quer pela saúde, quer pela segurança social, não será por isso que as pessoas deixarão de ter apoio e que se fará a exceção legislativa que se imponha, tendo em conta até as condições económicas das pessoas que estejam envolvidas nesta situação.
Tem-se arrastado a polémica à volta da lista de vítimas. Sr. Ministro, seria a favor da divulgação pública dessa lista?
Olha, eu seria a favor de uma nova atitude na política e de facto numa abordagem ética deste tipo de problema. As pessoas envolvidas neste processo, nesta tragédia, têm sofrido muito e entendo que merecem o respeito de sobre isto não se fazer atividade política de nível inapropriado. Vou-lhe dar a minha opinião enquanto Ministro da Saúde, não vejo nenhum inconveniente em que isso seja feito, mas como tem sido referido, é uma prerrogativa que depende da autoridade judiciária e naturalmente do Ministério Público. Se o Ministério Público entender fazê-lo, deve fazê-lo. E acho que em nome da transparência e em nome, digamos, até do sossego das pessoas que estão a ser todos os dias massacradas por esta violência inaudita, isso deve ser feito. Mas como lhe digo, e como tem sido dito pelo Sr. Primeiro-Ministro e por outros membros do Governo, está no poder do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República fazê-lo, se o quiser fazer, com certeza que eu enquanto Ministro da Saúde, entendo que seria útil que o fizesse.
Hoje surgiu uma nova política. Confirma-se a intenção do Governo de reduzir o número de farmácias de serviço fora do horário de expediente?
Não, ao contrário, repare como uma boa manchete muitas vezes pode contribuir para excelentes tiragens, mas não contribui muitas vezes para servir a verdade. O que está em cima da mesa é uma proposta que está a ser trabalhada pelo Governo, com as associações do setor, que ao contrário visa transformar o modelo de serviço às comunidades e às populações. O que está em cima da mesa é, primeiro, em nenhuma circunstância, prejudicar as populações isoladas e muito menos as populações mais vulneráveis, mas acrescentar um serviço novo, aproveitando o centro de contacto, o SNS 24, e em colaboração com as associações das farmácias, quer a ANF, quer a AFP, dar a possibilidade ao cidadão de, saindo do hospital, à meia-noite, telefonar para o centro de contacto e pedir que os medicamentos lhe cheguem a casa. E num período de 2 horas esses medicamentos são entregues em casa porque nós temos a receita eletrónica totalmente desmaterializada, a farmácia tem acesso a essa prescrição e sem qualquer encargo para o cidadão, ele receberá em casa os medicamentos que lhe são distribuídos pela farmácia da região.
Vai arrancar agora em Bragança.
Dentro em breve um projeto piloto, justamente numa zona do interior do país, com uma população envelhecida, para testar este procedimento. A pessoa sai da consulta, sai do serviço de urgência básica, do hospital, sai de uma urgência e toma a iniciativa de ligar para o número do centro de contacto e dizer, olha, eu fui ao hospital, tenho aqui uma prescrição, o meu nome ou o meu número de utente é este, podem fazer o favor de me trazer os medicamentos a casa e num período de 2 horas os medicamentos estarão em casa. Isto é uma opção sobretudo para populações do interior, em zonas mais desfavorecidas, ou até nas grandes cidades, se isso for entendido como útil, e em nenhuma circunstância, e isso será garantido à Associação Nacional de Municípios, que manifestou legitimamente alguma preocupação, o serviço será diminuído ou será desvalorizado. Ao contrário, será ampliado e terá esta inovação, que é verdadeiramente inédita em termos europeus.
E é completamente falso que esteja prevista a alteração da lei?
Não, não, a lei está em discussão pública. Não, a lei está em discussão pública e, naturalmente, até ao momento, ao que julgo saber, com pareceres favoráveis de todas as entidades e com a reserva que foi manifestada pela Associação Nacional de Municípios, a qual, naturalmente, tem que ser esclarecida. Tem que ser explicado qual é o projeto que está em causa e estou convencido que depois dessa explicação também o parecer também será favorável.
Próxima sexta-feira é apresentado o Programa Nacional para as Hepatites Virais. Há alguma novidade neste campo? Nós fomos pioneiros a fornecer medicamentos para todos os doentes com hepatite C, mas ainda falta informação, dizem os especialistas na área.
Não quero antecipar aquilo que vai ser as boas notícias que a Coordenadora Nacional vai trazer. Os resultados estão a ser muito positivos, temos muitos doentes tratados, temos uma elevadíssima taxa de cura, estamos a alargar o âmbito e o perímetro dos doentes que ainda faltam tratar, a cooperação, nomeadamente com o setor prisional, com a população prisional, mas eu não queria tirar a boa notícia da coordenadora para sexta-feira. Já que me fala de sexta-feira, deixe-me eu dar uma boa notícia. Vou estar na Gulgã com as associações de bombeiros e com a Liga dos Bombeiros Portugueses, para assinar um protocolo inédito, em que o INEM vai ceder a responsabilidade da gestão e da instalação das chamadas PEMs, ambulâncias geridas pelos bombeiros, em todo o país. E pela primeira vez na história de Portugal e na história do SNS e do INEM, todos os concelhos do país, sem exceção, mas todos, vão ter uma ambulância chamada PEM, gerida pelos bombeiros e em articulação com o Instituto Nacional de Emergência Médica. É um trabalho que se deve a uma cooperação excelente entre o INEM e a Liga dos Bombeiros Portugueses e, portanto, é também para sexta-feira uma ótima novidade que nós temos para dar aos portugueses.
E para fechar ainda, continuamos a gastar dinheiro a mandar doentes ao estrangeiro, quando, pelo menos em algumas áreas, já há know-how e material para podermos fazer em Portugal. Estou a lembrar-me, por exemplo, da cirurgia fetal. Não sei se o Sr. Ministro sabe, há um aparelho de laser no hospital da Força Aérea que não é utilizado. Foi utilizado em duas cirurgias só. Se houvesse uma colaboração com o Ministério da Saúde, poderíamos evitar que 25 a 30 grávidas fossem todos os anos ao estrangeiro para fazer uma cirurgia que poderia ser feita
nós
em Portugal.
Nós temos uma excelente colaboração na área da saúde também com o Ministério da Defesa. Quando sair daqui, vou já telefonar ao meu colega da Defesa para tentar perceber o contexto que me descreve. Havendo recursos técnicos e recursos humanos, com certeza que nós não enjeitaremos a possibilidade de um acordo imediato para que essa situação que refere possa ser bem utilizada.
Chegamos ao fim desta entrevista. Sr. Ministro, muito obrigada.
Muito obrigado, eu.
E muito boas férias.
Muito obrigado também para si. Muito obrigado.
Obrigada.